Boa noite, está no ar o programa Mulher Capital Brasileira. Oi, chefinho.
Ana Paula Neves, bem-vinda.
Pois é, eu tô de batom, tá, chefinho?
Agora sim.
Tá aparecendo na câmera?
Agora eu tô vendo, né?
É vermelho, gente, agora o batom. Mulher Capital e o batom vermelho. Olha aí, chefinho, gostou?
Aninha, não se ofenda, o seu último programa você tava com batom nude. Eu
Pera,
vi também.
Nude. Mas você perguntou cadê o batom?
É porque de longe não aparecia na câmera, entendeu?
Boa noite a você que tá em casa acompanhando o programa Mulher Capital Brasília. Chefinho, vamos falar sobre o giro na política?
É justo, né?
Teve final de semana pegou fogo, chefinho. Convenções pra tudo que era lado.
Uma delícia isso.
A leoa rugiu. Cara, foi um rugido bom forte, viu?
Foi, porque...
Foi, amigo!
A maior coligação que eu já vi na minha geração, né?
Sabe aquele poder? Porque você sabe que coligação não é festa. Mas ali, os candidatos já mostram pra que veio, o que que fizeram, quem tá pronto pra jogar.
Boa.
E a convenção mais esperada foi a do MDB, né?
Era assim.
Vai, não vai, vem, não vai, vem, vai. Foi uma coisa assim de louco. Muita gente forte, mas eu vou te contar... Brasília até tsunami teve, amigo.
É mesmo?
Até tsunami teve. Tu acredita numa coisa dessa?
Conta.
A ex-secretária de Justiça, meu filho, mostrou que depois que ela saiu da secretaria, meu filho, pegou fogo esse Distrito Federal. Pegou fogo, virou amarelinho. Tá todo mundo amarelinho. E ela mostrou um carisma. Marcela Passamani veio e mostrou na convenção que veio pra fazer diferente.
Ela é...
Tsunami. É isso. Tsunami. Republicano com 3 ministros, amigo. Três. Você quer saber de uma coisa? 3 ministros.
É muita coisa.
Damares, Cristiana Brito. E agora, meu amigo, o futuro vice-governador Gustavo Rocha.
Tava lá também, claro.
Tava. Né? Não, ele é a carta grande do baralho, do jogo do xadrez do republicano.
Boa.
Sabe jogar. Republicano sabe jogar também, né? Podemos, aí teve oposição, mas não fez muito barulho, não, nem com o Caiado presente. Que você sabe que eu sou apaixonada pelo Caiado.
Gente finíssima.
Mas não fez muito barulho, não, amigo. Aí tem gente já querendo matar o leão, diz que o Distrito Federal não precisa de leão. A coisa tá difícil, hein?
É difícil, hein?
Então, o Giro na Política, quer saber mais? Acompanhe o site Mulher Capital Brasil e Rádio Federal. A gente fala de política e mostra os bastidores da política do Distrito Federal e do Nacional, né?
Boa.
E aí, chapa surpresa? Cadê? Quem é vice do Flávio? Até hoje eu não sei.
Também tô curioso, viu, mano?
Amanhã, às 23h59, estará no ar quem é a vice de Flávio Bolsonaro. É, meu amigo, é o último minuto. Tem que sair amanhã às 23h59. Tem que falar quem é a vice dele. Tá bom?
Ele tem que fazer, né?
Mas eu queria falar um pouquinho ainda da Celina Leão.
Diga, conta.
Teve lá no MDB. Foi um momento muito importante, tá? O primeiro momento de Celina Leão foi gratidão que ela usou. A palavra gratidão. Agradeceu a casa, agradeceu o MDB pelo trabalho de ter pego um Distrito Federal bagunçado, que a gente sabe, 2 governos desgovernados, né? E ela agradeceu por estar ali e sabe que chegou com aquela equipe. Entendeu? O respeito foi muito bonito. Parabéns, Celina Leão. Isso se mostra poder. Quem sabe governar. E por isso que você chegou onde você está chegando e vai continuar esse trabalho. Mulher, né, amigo? Mulher é mulher. Mulher no poder.
E o seu trabalho, Aninha, de colocar ali 10 cadeiras, como é que tá isso aí?
Tá forte? Tá forte. Eu estive nas convenções, vi o poder das mulheres. Tá forte, gente. Eu já falei, quem vai decidir essa eleição serão as mulheres.
Boa.
Serão as mulheres. E são 10 cadeiras. Eu não quero nem a metade, gente. Não quero nem 50%.
Eu não quero nem 9, nem 11.
Não, só 10. Tá bom? Então vamos para minhas convidadas, porque hoje o programa vai falar de beleza, poder... Empoderamento feminino.
Adoro.
Empreendedorismo. Vou começar, tá? A minha equipe é uma equipe. Vamos lá? Vamos lá? Quer saber quem eu trouxe?
Manda.
Lucy Martins. Boa noite, minha amiga.
Oi, boa noite.
Tem também doutora, a doutora Fernanda Mendonça. É isso mesmo?
Quase, Fernanda não. Barcelos.
Olha, Mendonça tá aqui do meu
lado. Misturou,
até brigou comigo. Porque daqui a pouco ela vai falar, sou eu, Ana Paula. O Yara Mendonça, boa noite, doutora.
Boa noite a todos.
Boa noite. Obrigada. Boa noite, Yara.
Boa noite.
Ai, gente, como ela tá falando tão fino. Boa noite, chefinho.
Bem-vindo,
Yara. Não, esse chefinho é só meu. É o meu chefinho. Gente, vamos falar desse momento, empreendedorismo, poder, política, mulheres que inspiram. Você também teve em convenções, que eu te encontrei por lá, o Yara.
Claro.
Viu o poder das mulheres?
É isso. Vamos falar um pouquinho dessas mulheres, né? Hoje a gente tem uma Câmara Legislativa com 24 cadeiras. Não é isso?
E quatro mulheres.
Quatro mulheres. Gente, que isso?
Quatro mulheres. Só olha, repetindo pra você, quatro mulheres.
Não, e outra coisa. Sabe o que, que precisa pra mulher dominar o mundo?
Só saber votar.
E escolher a cor do batom.
Ai, Deus, eu já escolhi. Isso é importante, gente. Quando a gente fala, olha só, estamos aqui com a Lucy, uma empreendedora. Ela sabe o que ela escolheu. A autoestima feminina, a gente pode falar autoconfiança, vem da beleza também, do poder, do autocontrole e do voto. Me fala um pouquinho o que é ser dona de uma clínica de estética.
É, boa noite mais uma vez. Então, é uma responsabilidade, né? Porque a gente trabalha também com a autoestima das pessoas, obviamente, né? Você se olhar no espelho e gostar do que vê vai interferir na sua autoestima, na sua autoconfiança, né? E é uma responsabilidade muito grande. Não só empreender, que já é para uma mulher ainda é muito mais difícil, né? E nessa área que a gente realmente mexe com autoestima, com o emocional da pessoa,
né? O
sonho da pessoa.
Porque eu sonho em ser a Gisele. Eu sonho em ser a Gisele.
Beating?
É lógico. Já começo pela altura dela.
Exato.
Tá, meu, queria só a altura dela. Mas são sonhos. É, ali a pessoa entrega aquele momento dela e espera que saia tudo bem. Só que também tem um momento. Nem tudo é do jeito que a gente pensa, né? E como é que é isso?
Exatamente. Então, uma avaliação prévia, uma conversa, né, com as profissionais. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né, que está a nossa médica, mas tem outras profissionais. Então, esse alinhamento de expectativa é extremamente importante, né, antes de você fazer qualquer procedimento estético.
E, vamos dizer, tem uma clínica hoje no sistema que a gente tem, um governo que nós temos, que não é um governo que nos favorece muito. Nós estamos num momento que o governo não está favorecendo a pessoa que investe. Como é que está sendo?
É difícil, ainda mais sendo pequena, né? É muito difícil, são muitos desafios.
E uma mulher ainda, né, empresária, num ramo que mexe muito com a confiança, né, do seu cliente, vamos dizer assim, né? Do seu cliente. Ele confia, ele deixa ali um valor e fala assim, quero ficar bonito. Ou quero estar bem. Porque hoje não é só beleza, é longevidade, né? Estar bem consigo mesmo, né? Hoje, os procedimentos, vou perguntar até para a doutora agora, estão mais delicados, né, doutora?
É, agora a onda nova da dermatologia é a coisa mais natural. Ninguém mais quer aquela produção em série que foi o começo de harmonização, de cirurgias. Agora todo mundo quer parecer com ele mesmo, só que de uma forma mais natural e mais bonita.
E tirando, tem gente que está tirando os procedimentos mesmo.
Os excessos, a era dos excessos eu acho que já chegou ao fim. Agora é a era da naturalidade, cada vez mais natural.
E doutora, como fazer isso? Falar para o seu paciente que a naturalidade faz bem, é aquilo, como é que convencer esse paciente? Porque tem uns que ainda não, né? Exagerado. Não, doutora, eu quero boca assim. Eu quero ser a Gisele. Tipo assim, já chegou alguém querendo falar assim? Não a Gisele, né? Mas uma pessoa.
Alguns chegam com as fotos. Doutora, eu quero essa boca. Eu quero esse nariz. Aí eu falo, mas a estrutura facial é diferente. Nós temos um jeitinho de falar com o paciente, até para poder ter essa questão de alinhar as expectativas. Mas eu também tenho a sorte de ter pacientes que eles também estão buscando a naturalidade. Da mesma forma como que vocês veem que os excessos estão diminuindo, os pacientes também chegam, olha, eu tenho medo de ficar assim. Antes era, eu quero ficar assim. Agora o paciente fala assim, eu tenho medo de ficar parecido com fulano, com ciclano. Então, já está um pouco mais fácil.
Teve uma moda da Gretchen, né? Que a Gretchen exagerou. E hoje ela está bonita novamente, sim, né? Ela tirou todos os procedimentos. A Anitta também fez isso, tirou tudo. Teve uma época que ela tinha se transformado. No outro dia, ela estava, né, sem nada. Isso é natural, doutora? Isso é normal? Esses líquidos que colocam na pele vão fazer mal no futuro? Porque coloca, tira. Como é que é, doutora?
Tem produtos e produtos. Igual assim, tem alguns produtos que eles são permanentes. Não quer dizer que eles sejam ruins. Mas, a longo prazo, a gente não consegue prever como é que vai ser isso no seu organismo. Por exemplo, hoje você tem uma idade. Daqui 10 anos, o envelhecimento chegou, sua pele mudou. E esse produto permanente, ele vai estar lá, de qualquer jeito. Então, hoje nós temos o ácido hialurônico, que é muito falado, né? É o bambambam do momento. Até ele, mesmo não sendo permanente, a gente tem algumas complicações, algumas intercorrências que devem ser tratadas. Então, assim, o que eu recomendo para quem quer fazer esses procedimentos, que faça tudo com muita calma, escute o seu médico, escute quem está fazendo, não queira se transformar de uma vez, vá com calma, porque hoje você pensa que quer aquilo. Daqui um mês você já pode mudar o seu comportamento, né? Então tem que ter esse cuidado.
E o bom é procurar uma clínica que tenha registro, cadastro, que, sim, seja responsável por esse processo. Porque se você vai, tem uns lugares assim que eu falo assim, R$500 um botox. Eu falo, meu Deus do céu, não paga nenhum produto.
Estão vendendo água.
Isso, não é? Não paga nenhum produto. Eu tenho certeza disso. Eu tenho noção. A gente tem que ter. Fala, quando chegam lá e falam, já chegaram, falaram pra você, mas não tá caro, não sei o quê.
E realmente tem que ter um cuidado muito grande com a procedência desses produtos, né? Com a regulamentação, o lugar que você escolhe, os profissionais que você escolhe. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas e pessoas em todos os lugares. E é o seu rosto, é o seu cartão de visita. Então, você não pode entregar na mão de qualquer pessoa, né? A nossa clínica... Pode,
gente, pode falar.
Águas Claras, né? É uma clínica médica, né? A gente tem outras unidades no país todo, então a gente só trabalha com produtos regulamentados, liberados pelos novos responsáveis. A clínica tem toda a regulamentação de funcionamento e os produtos de
qualidade. Primeira qualidade. Mas fala, só tem a estética aqui em Águas Claras?
No Distrito Federal é só, no de Águas Claras.
Não vai abrir outra, não? Assim, lá no Lago? Nas Norte? Nas Sul?
Depois de hoje vai, depois de hoje vai.
Vai abrir.
Vamos expandir.
Agora, deixa eu te falar um negócio, só abrindo um parênteses aqui. A gente tá falando da estética e o bem-estar.
É o bem-estar. Qualidade
olha
de vida, né?
Que eu vou contar. Eu tive 3 experiências lá. Que olha...
Eu fiquei com inveja de você um dia.
Menina, sinta, porque eu vou te contar.
Eu fui fazer um convite na clínica. Vamos lá. Aí ela me convidou. Vamos, amiga. Né? Porque quem não sabe, a Yara tem um projeto Mulheres que Inspiram. Fala aí. Bom, como é que é?
Bom dia, inspiradoras!
É um projeto de mulheres empresárias, mulheres que empreendem do Distrito Federal. E por isso que a Yara vai estar várias vezes aqui debatendo comigo, trazendo mulheres de sucesso. E nós vamos fazer os convites. Aí cheguei lá, a Yara me deixou conversando com a Lucy. E foi fazer massagem, gente.
Claro,
professora. Doutora, me explica se isso é... normal.
Olha, eu fiquei com inveja agora da Yara, porque quando eu chego lá,
tá
eu
vendo?
Já vou direto pro serviço.
Lucy, explique isso. Por que eu e a doutora...
Por que nós estamos sendo excluídas
desse projeto de massagem?
Naquele momento eu precisava, né?
Não estão excluídas. Inclusive, já a gente vai... disponibilizar massagens para todas as mulheres.
Vai contar o que vai acontecer. Tá, porque esse final de semana tem presente em Águas Claras.
Tem presente em Águas Claras.
Né? Me conta, tem presente, Yara?
Tem vários presentes.
É um projeto.
Vamos lá, olha só. Como você bem disse, a gente precisa estar aí nessa caminhada conjunta. Cada mulher inspirando uma outra na sua área. Seja na medicina, seja no empreendedorismo, seja no jornalismo, no serviço público, na política. O importante é a gente andar de mãos dadas, né? E assim somos nós, mulheres que inspiram. E não poderia ser diferente nessa caminhada. A gente vai unindo essas mulheres. E a gente vai fazer esse final de semana algo sensacional.
Lá no Parque de Águas Claras.
Não. Não vai ser no parque, não.
Aonde vai ser?
Ah, vai ser na Estética Face.
Vai ser lá na porta, lá?
Aham.
Gente, então vai ser muito chique. Vai. A gente vai poder entrar, conhecer a clínica.
Vai entrar, vai conhecer a clínica, vai ter serviços, né?
Vai ter massagem.
Não vai. Nossa, vai ter a fila. Posso pegar uma senha?
Ah, pois é. Tá, vamos deixar ela ser a primeira. A gente deixa.
Eu vou ser a segunda, então. Porque acho
tá
que
vendo, doutor? Eu posso ser a terceira.
Peraí, parou aí. É, você vai ser a última lá da fila.
Mas isso é importante. Mostrar isso. Que mulheres se unem pra dar autoestima pra outras mulheres. É. Pra conhecer esse trabalho maravilhoso, né, Lucy? Que você vem fazendo aqui dentro de Águas Claras e que vai levar pra todo o Distrito Federal. Mesmo com que você certeza. Não more aqui em Águas Claras, mas conhecer a clínica é um lugar gostoso, é um lugar agradável. Eu estive lá, tem um café. Se você não quer ir fazer nada, vai lá tomar um café com a Lucy. Se ela estiver lá, bater um papo. Porque isso também é qualidade de vida.
Isso é qualidade de vida e mais. Como a gente precisa caminhar apoiando mulheres, né? Porque empreender é difícil quando é mulher. Né? Ser médico, ah, não, na minha área não tem muito disso. Tem. Onde a gente caminha enquanto mulher, a gente vai sim encontrar pessoas que querem nos impedir de ser mais do que a gente é. Né? Então, quando a gente pensa que a caminhada é realmente de mãos dadas, a gente precisa realmente, sim, eu vou na clínica, porque é uma clínica nova, eu preciso incentivar, eu preciso inspirar, eu preciso divulgar. Por quê? Porque ali eu tô fortalecendo uma mulher. Né?
E é tão bom isso, né? Parece que a gente cresce mais. É, eu me emociono, né? Toda vez que eu vejo a abertura do meu programa. Gente, eu tô sentada nessa cadeira aqui há 12 anos, né, chefinho? 12 anos de mulher capital.
12 aninhos, 12 aninhos.
E toda vez que eu vejo a abertura do meu programa, eu me emociono. Porque eu vejo a história de cada mulher que passou por aqui. Então, é uma sementezinha que a gente planta. Né? E a gente vai colher lá na frente. Quando a gente trabalha com autoestima, quando a gente trabalha com cuidar e dar o nosso melhor, é muito bom, né? E aí, quando você vê a clínica, Lucy, me conta, qual é a emoção? Eu, quando vejo a Mulher Capital Brasília, meus olhos brilham. Né? Quando fala assim, quem é você? Ana Paula Neves. Quem? Não, Mulher Capital Brasília. É uma emoção, é uma marca, é um registro. Como é que é chegar na Estéticas? Como é que é? Fala aí de bonito.
Estética Face. Estética Face.
Muito bem.
Então, é um sonho realizado. Eu tenho até lá um imãzinho de geladeira para mostrar isso, porque às vezes na correria, né, nos estresses do dia a dia, a gente esquece. Mas é sempre bom lembrar que é um sonho realizado. E tem isso mesmo. E eu sinto lá, né, essa diferença de ser mulher numa posição, né, de poder. É diferente o tratamento sempre, né? É um sonho realizado, e realizar sonhos, nossa, assim, é muito gratificante. Você vê um antes e depois, você vê a pessoa lá também emocionada, chorando. A gente tem muitos relatos, assim, espontâneos de pessoas emocionadas, que fazem vídeo chorando lá depois, e que é um sonho realizado, que ela se vê melhor, se vê mais bonita, se vê mais harmônica, se ama mais, né? Então, assim, foi um sonho meu que hoje realiza o sonho de muitas e muitas mulheres. Tem homens também, homens são muito bem-vindos, mas, assim, a maioria do nosso público é mulher. E é muito gratificante, é muito lindo, é muito genuíno, assim. A gente vê na carinha da pessoa, assim, depois que ela se vê no espelho de novo... Ou quando ela vem ali o antes, depois, e compara.
Depois. Eu não guardo antes, não. Nunca faço antes. Antes meu é muito triste, amiga.
Mas é importante, depois. Porque aí a gente vê a evolução. É. Mas, gente, eu já fui assim. Olha como eu estou. Dá até uma levantada na autoestima. Dá. Tem que ver o antes também.
Doutora, a senhora que realiza esse momento do sonho, o cuidado... Como é que é fazer parte dessa história, dessa nova mulher, que às vezes chegam lá embaixo, assim, lá no chão mesmo. Uhum. Esses dias eu estava conversando com a Yara, e a gente numa roda de amigas, e ela falando de uma amiga que fez tratamento de beleza, não sei o quê, que hoje ela é outra mulher. E você que faz parte desse sonho, doutora?
é muito gratificante. Quando a gente tem uma paciente que às vezes chora durante a consulta, porque está num momento tão triste, assim. Às vezes a mulher, ela tem uma beleza, já é muito bonita, e mesmo assim ela não consegue se enxergar bonita. E aí, aquela terapia dermatológica...
Acho que você também é um pouquinho psicóloga momento.
Com certeza. Além de alinhar a expectativa, a gente também tem que mostrar para aquela pessoa que o que ela tem também é bonito. Que a gente pode realçar a beleza dela. Então, assim, sim, e quando ela percebe novamente que ela tá bem, que ela é bonita, que aquele procedimento que a gente entregou só fez realçar o que ela já tem, eu acho muito gratificante. Então, assim, fazer parte de tudo isso, ter essa oportunidade, é algo muito bom pra mim. E ver aquilo ali, ver a pessoa feliz, eu fico muito feliz por ela também.
Doutora, daqui a pouco a gente vai para as dicas, tá?
Tá bom.
Porque eu quero dicas. Eu quero como... Lógico, amiga, porque eu fiz 25 anos agora. É. Aí diz que quando a gente faz 25 anos...
25? Só de rádio tem 12, Ninha.
Esqueci.
Começou na infância.
Pronto,
né?
28. Mas eu quero falar com uma amiga minha, que continua lá na Secretaria de Justiça. Sim. E você tem um projeto delas lá.
Temos.
Me fala um pouco. Essas mulheres passam por você.
Passam.
Me conta um pouco.
Hoje, lá na Secretaria de Justiça, a gente já atendeu 17 mil pessoas vítimas de violência, né? E a gente sabe que as vítimas de violência, na sua maioria, são mulheres. E essas mulheres, muitas vezes, tá exatamente como a gente imagina. Estão com baixa autoestima, estão descrente da vida, né? E a gente, tendo algumas parcerias, a gente, além dos atendimentos que a gente tem institucional, que é atendimento psicossocial, orientação jurídica, a gente consegue algumas parcerias, como a gente vem fazendo alguns trabalhos, onde você dá uma limpeza de pele. Você dá uma limpeza de pele para essas mulheres.
E essa mulher muda totalmente.
Muda.
Já.
Um batom que você entrega para ela, ela passa, ela já muda. Porque ninguém nunca entregou um batom para ela. Muitas, principalmente quando a gente tem datas, momentos emblemáticos, a gente entrega uma flor. Elas nunca receberam as flores. Então, esses momentos, eles realmente são momentos que mudam a nossa reflexão de vida. A gente não sabe o que essas mulheres vêm passando, né? E aí, quando uma mulher chega na clínica de vocês, ela chega querendo, sim, elevar a autoestima dela, né? Mas a gente precisa entender que essa mulher, ela é muito mais do que elevar a autoestima. Ali tem uma história, né? Quando você mexe na história dessas mulheres, você mexe com vidas. E eu sempre falo que quando a gente entra nesse movimento de trabalhar e cuidar de mulher, não vira um trabalho. É um trabalho, é meu trabalho, não é missão.
Gostei, gostei. Eu também acho que o meu trabalho é uma missão.
É missão.
É missão, dar voz. Dar voz, eu digo que eu gosto de dar voz, mostrar, porque é isso que agora eu vou perguntar para você, doutora. A Uiara recebe mulheres que não têm condições, às vezes, de estar numa clínica, como a nossa amiga. Tem um lugar que algumas podem estar e viver aquele momento. Qual a dica que a senhora dá para essas mulheres que não podem estar na clínica, querem limpar a pele, querem ter uma vida saudável também, uma pele bonita? Dá uma dica, doutora.
A primeira dica, não precisa gastar demais com o produto. O melhor produto, o produto mais consagrado que nós temos contra o envelhecimento, que melhora a qualidade da pele, é o protetor solar. Então, evita a exposição em excesso ao sol, usa o protetor solar com uma frequência maior. Na farmácia, você tem a possibilidade de experimentar, você não precisa comprar vários protetores para testar. Então, em farmácia mesmo, você consegue ter algumas que tem aqueles testers, né? Uhum. Que você pode testar o seu tom de pele e tudo. Então, cuidados básicos mesmo no dia a dia, a gente já consegue ter uma melhora na qualidade de pele. E tentar fazer tudo de uma forma bem natural, fazer parte da sua rotina. Porque tem gente que quer fazer muita coisa, mesmo assim, não precisa ser coisas caras, mas fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e não dá certo. Então, começa de pouquinho e começa com um protetor solar.
E como limpar essa pele, já que eu não posso fazer aqueles produtos chiquérrimos? Qual o sabonete usar? Um sabonete neutro? O que eu uso para fazer aquela limpeza natural, doutora?
a nossa pele, muita gente acredita, o brasileiro acredita que tem que tomar banho sempre com muita bucha, que são vários banhos por dia, e isso pode até agredir. Então, a primeira coisa é conhecer um pouquinho. Normalmente, a gente já sabe, ah, minha pele é mais oleosa, minha pele é mais seca, a minha pele ela é mais normal. Então, já tenta, quando for comprar um sabonete mais para esse tipo de pele, o tipo de pele que você já acostumou a ter. E evita de fazer banhos em excesso, ou excesso de produtos para limpeza em excesso. Evita bucha todo dia, se você não consegue não usar, mas não colocar todo banho. Então, isso já ajuda bastante. Aqui que a gente tem um clima mais seco, tentar, depois de lavar a pele, de higienizar, hidratar um pouquinho, não achar que só porque a sua pele é oleosa que ela não precisa de um agrado, de um hidratante. Então, tem que ter esses cuidados mais básicos.
Então, dormir com um cremezinho, ali um óleozinho, é muito bom, né, doutor?
Muito bom, principalmente na região dos olhos, né, que a gente vê que envelhece um pouco mais rápido em relação à pele do rosto. Então, lavou o rosto, passou um creme hidratante. Olha eu fazendo propaganda. Uma latinha Nivea também. Não é ruim.
Nivea! Não, gente! Isso é bom a senhora falar, que são produtos acessíveis para todas. É. Né? A limpeza, é isso que eu queria perguntar para a senhora. Um sorozinho. Tem gente que limpa o rosto com soro. Isso faz bem?
O soro em si não vai fazer tanta diferença em relação à água, a própria água normal. O que eu acho que é mais importante é você conseguir identificar o seu tipo de pele e tentar comprar um sabonete que tem sabonetes bons e baratos, tá? Nem só porque é caro que você precisa, que é bom, tá? Então tem sabonetes bons e baratos e você usar de acordo com a sua demanda. E se você tiver mais curiosidade pra saber como é a sua pele, sábado a gente consegue avaliar.
Gente, sábado vai ser o dia. Luci, eu sou a primeira, sem número um. A doutora sem número dois. A Uyara é a última.
A doutora falou que a Uyara é a última.
395. Não, se Deus quiser, 1.009.
Ela vai.
1.000 pessoas lá.
1.009. Voltando, ela vai. Ela é, querida, ela já é de casa.
Não, nada disso. Olha, só falta ela pegar e virar a fila, sabe?
Ela pode pegar minha senha.
Não, doutora, sabe o que ela pode fazer? Começar de trás pra frente. Olha só. Não vou deixar.
Mas deixa eu contar. É porque lá é tão bom, é tão gostoso, que eu chego assim, tem como eu ir? Aí, olha só, tem que contar isso pra vocês. Eu ligo pra Lucy e falo assim, Lucy, nossa, será que o Paulão consegue dar umas creque-creque nas minhas costas?
É o Paulo da lanternagem?
É o Paulão da lanternagem. Não é isso?
Tem um homem lá que faz massagem?
Ele faz creque-creque.
Ele é quiropata.
Eu nem sei se
ele
sabe que a gente chama ele assim.
Paulão, desculpa.
Aí eu entreguei.
A gente.
Eu quero.
Tadinho do Paulão, meu
Deus. Ele é sensacional.
Ele é maravilhoso.
Mas a gente precisa explicar, né? Gente, eu sou
ele é um
toda
quiroprata.
Tortinha. Aí eu quero.
Menina. Não,
eu preciso de falar. Eu tenho um Paulo na minha vida, mas eu preciso de um Paulão, que o meu.
Opa!
De novo! Toda vez que a Uyara vem aqui, eu derrubo a água, gente! Olha só! Olha aqui! Mas eu preciso de um Paulão desse?
Ele é ótimo. Ele é ótimo.
Ele põe tudo no lugar, por isso que a gente chama ele assim.
Não, tem o Paulo.
Da regulagem.
A Rose, né?
Silvia.
A Silvia.
A Jane. São todos massoterapeutas,
gente,
incríveis.
Gente, eu vou te falar.
Gente, eu vou falar, toda vez que a Uyara vem aqui, eu coloco o meu copo na frente e eu derrubo.
Amiga, é mesmo?
É porque água limpa.
É isso.
Água é vida, você sabe disso.
É isso mesmo.
Água é vida. Então, daqui a pouco vai entrar no ar a Rayane, que ela vai falar de política nacional. Vamos chamar, chefinho, Rayane?
Agora. Olha aí.
Oi, Rayane. Gente, essa é minha amiga mais linda da política. Ela tem minha idade, por isso que ela é tão bonita assim, sabe? Oi, Rayane.
Olá, boa noite para essas mulheres incríveis. Sempre uma alegria retornar aqui ao programa.
Minha amiga, vamos falar de política?
Vamos, que o cenário está agitado.
E aí, amanhã é o último dia, amiga. Como é que tá aí tua cidadezinha? Fechou o governo aí? O meu governo fechou.
Aqui tem um cenário extremamente dinâmico, a política ela é dinâmica, né? A gente fala, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte, as alianças estão sendo construídas, Mas o que eu vejo é muita gente acreditando que a candidatura, ok, está confirmada e etc. pelo partido, depois da convenção, agora vai estar no processo de homologação, registro de candidatura e etc. Mas a percepção do eleitor, não. A percepção do eleitor está sendo construída. Então, a candidatura está no processo de confirmação, porém, a percepção do eleitor está sendo construída todos os dias. E tem muita gente perdendo tempo, dizendo somente que é candidato, pré-candidato e etc. Porém, não fala isso com estratégia. E aí está perdendo um ativo precioso na campanha, que é o tempo.
Aiane, o que eu percebo é que a política para presidente, ela parou. Ela parou. Parece que todo mundo já está consciente do que vai acontecer. Né? A percepção é que todo mundo já sabe o que vai acontecer e o foco está sendo ao Senado mesmo, né? Porque é muito importante também a gente se apegar ao Senado, porque nós vamos ter aí 4 ministros no próximo leito, né?
Exatamente. É importante a política nacional para presidente da República, a gente segue ali a polarização, o Brasil é um país dividido ali nos extremos e na minha percepção isso não é positivo, isso enfraquece a democracia, mas a atenção para os estados, a atenção para o Senado, a atenção também para os deputados, para a eleição também no Congresso, que tem impacto direto nas decisões que impactam, que tem ali um efeito direto na vida dos brasileiros. Hoje eu percebo essa preocupação maior do brasileiro de eleger ali um Congresso também que tenha essa representatividade dos diferentes estados, das regiões e, acima de tudo, dos interesses da população. O que o brasileiro quer é pessoas e líderes que tenham soluções concretas para a realidade do seu município, da sua rua e da sua vida. E tem muita gente criando campanha, criando estratégia, sem fazer o básico, o mínimo de qualquer projeto político, que é escutar o povo. E aí tem um discurso completamente desalinhado com o que o público deseja, uma estratégia que não conecta com o público, não cria percepção, e a percepção não é o que eu falo, é como a minha mensagem é compreendida. Então tem muita gente falando de segurança, falando de economia, falando de vários assuntos, porém essa mensagem não está sendo compreendida de forma eficaz com o público. Isso é um dos maiores erros que eu vejo também nesse início.
Eu acho que parece que o cenário está perdido. Né? A ideia que nós, especialistas em política, cientistas, eles estão perdidos. Eles estão perdidos porque quando você chega, faltando um dia para a eleição, né, se concretizar tudo, e você não tem uma chapa fechada, é porque você não sabe o que está acontecendo com o jogo. O jogo não está sendo bem feito. E isso enfraquece. Isso se torna fraco lá na frente. Né? Então, por isso que eu falo, parece que perderam a mão para presidente, né? E estão focando só em Senado e Câmara Federal. É esse o meu olhar aqui do Distrito Federal e para o Brasil.
Sim, é um olhar que faz muito sentido, é um olhar muito coerente e é um olhar conectado à nossa realidade, porque tem muita gente perdida e deixando para tomar a decisão no prazo errado. A Justiça Eleitoral tem um calendário que precisa ser seguido para as decisões. Tão importante que essas articulações, que esse alinhamento interno, que esse alinhamento com as alianças, com os grupos, com todo mundo que faz parte de um projeto político, que é sempre coletivo, que essas decisões sejam tomadas no tempo hábil, no tempo correto e respeitando o calendário eleitoral. Mas tem muita gente perdendo os prazos, dizendo, hoje eu não sou candidato, amanhã eu vou ser candidato. Então, isso é muito ruim para um projeto político, essa instabilidade e não tomar as decisões no tempo correto.
Perde a credibilidade. Perdendo a credibilidade. E sabe o que também me chama a atenção? É o que eu coloquei aqui, convenção não é festa. Convenção é aquele momento que a gente percebe como é que está o jogo dentro daquele partido. Quem está preparado, quem realmente chega para competir, não chega para brincar. Entendeu? Que ali é a hora de mostrar a força. Quando você faz uma convenção só para fazer uma festa, perde o sentido daquilo. Convenção é para mostrar para quem está preparado. Ó, eu tenho um time aqui, a governadora do Distrito Federal, a convenção dela foi um show, Rayane. Um show. Ela mostrou para que veio, entendeu? Mostrou seus aliados e ainda fala, aqui não tem chapa surpresa, não. Aqui eu tenho meus senadores, aqui eu tenho meu vice e aqui eu tenho meus deputados. E isso é muito importante quando a pessoa chega no jogo e sabe jogar. Mas eu vou te contar, ela está com um estrategista do lado dela, amiga, mas não é gente da gente, não. É o vice dela. Ela é um trator, mas o vice dela também é um grande estrategista na política. Já foi ministro do Temer, amiga, do nosso presidente, ó, querido. Então, você entende como é que ele está no jogo, né?
Saber jogar, saber articular, saber se posicionar no tempo certo, da forma correta, isso garante resultados muito melhores e torna um projeto político altamente competitivo, porque muito bem você colocou, o projeto político é para mostrar força, para mostrar organização, para mostrar que tem uma coerência política, que tem aliados, que sabe o jogo que está jogando, que conhece muito bem o cenário, que conhece ali e se preparou para começar o jogo. Na verdade, esse jogo já deve ter começado muito antes, já deveria ter começado na pré-campanha, mas ali no dia 16 de agosto nós temos o período oficial de campanha, onde eles vão poder pedir voto e etc. Mas tem muita gente desperdiçando esse momento importante sem ter uma mensagem estratégica, sem ter uma narrativa central, sem contar histórias que conectam com o eleitor, sem ter um posicionamento de forma global que vai se conectar com o seu público e vai gerar ali conteúdo para as redes sociais, por exemplo, não tem essa visão estratégica, isso tem prejudicado. Por outro lado, tem pessoas que quando estão bem assessoradas, pessoas quando tem um grupo ali organizado, quando tem alianças bem construídas, um projeto político que tem consistência, o resultado é muito diferente. Eu, por exemplo, estou vendo nesse momento muita gente de todas as regiões do nosso país, buscando profissionais, estrategistas, porque começaram agora, decidiram, tem pessoas que semana passada falaram comigo e falaram assim, professora, eu decidi hoje que eu quero ser pré-candidato. E aí já perdeu um tempo precioso. E aí decidiu muitas vezes, não por uma decisão própria, mas por uma insistência
do partido. Uma imposição do partido, né? Por não ter se preparado, porque também tem isso. Quando o partido não se prepara, ele quer jogar qualquer coisa na hora. E aí também, às vezes, não é nem culpa do nosso candidato, né, do nosso pré-candidato, é culpa de um sistema que sempre deixa para a última hora. Amiga, eu quero te agradecer e dizer que dessa vez eu estou presa aqui no Distrito Federal, não vou para o Nordeste dessa vez, não vou fazer política. Gente, eu não vou fazer política pela primeira vez no Nordeste também. Vou trabalhar bem positivo aqui no Distrito Federal, é um foco meu esse ano, mas vamos estar ligadinhas, né? Ligadinhas, sempre aqui na Rádio Federal, trazendo candidatos para a gente conversar, nossos senadores que vão decidir esse pleito nosso, né?
Exatamente. Minha amiga, muito obrigada pela pelo convite, pela oportunidade.
Você é da casa já.
Estou aqui à sua disposição. O que você precisar, é só mandar uma mensagem. Estou aqui sempre para contribuir quando necessário. Muito sucesso e a gente se encontra aí pelo Brasil.
Meu amor, fica com Deus. Beijo, beijo. Mulher Capital Brasília é isso. A gente está aqui em Brasília, mas o poder está no Brasil. E a gente está sempre se conectando com pessoas que entendem a política e vão fazer a diferença. O Yara, gostou?
Adorei.
Você viu a importância, gente, de uma convenção?
Excelente. E é o que você falou, não é festa. É mostrar força.
É um momento de mostrar quem está preparado para jogar. Entendeu? Eu estou preparada, eu fiz o meu time, está aqui meu time, vem comigo. E isso, teve várias pessoas que mostraram essa força, né? Como eu falei, a convenção mais esperada do Distrito Federal foi a do MDB, foi uma convenção que a gente sabe que estava delicado, ah, indica fulano, indica, vai, vem, não vai, e mostrou que não. que eles estão no jogo, estão juntos, vão governar junto, porque eles sabem a importância do papel deles. Eles sabem que eles fizeram por merecer. São 7 anos e 3 meses arrumando a casa, organizando a casa. Você que está ali numa secretaria sabe que foi necessário projetos novos surgirem, porque não tinha nada. Quando chegou, a casa estava bagunçada.
Eu sempre falo que a política ela precisa trabalhar junto com a parte técnica. E a parte técnica precisa trabalhar com a parte política. Quando a gente entende que o político e técnico trabalham juntos, só quem ganha é a população, porque as políticas públicas ficam aí. E aí, voltando novamente para a nossa pauta da mulher, eu falo que eu tenho 20 anos de governo no Distrito Federal, né? Eu sou servidora há 20 anos.
É isso que eu estou falando, ela é concursada, tá, gente? A Iara não está só no governo por estar, não. Ela é concursada, então ela participa desses governos há muito tempo.
Há muito tempo, e eu vou te falar, eu nunca vi políticas públicas tão concretas como eu estou vendo as que a gente vem aplicando nesses últimos 7 anos. Eu falo que cada vida salva, sim, porque quando você traz a mulher, resgata a mulher da sua baixa autoestima, do seu ciclo de violência, você resgata uma vida. Isso, e a gente só consegue resgatar essas vidas porque a gente tem políticas públicas fortalecidas.
E a gente não pode tirar o mérito que foi um governo que mais mulheres, não na Câmara Distrital, a gente, que teve mulheres no poder.
É isso.
E administradoras, secretárias. Isso a gente não pode tirar o mérito do governo que passou.
É isso. E sabe o que eu volto a uma fala anterior? É o seguinte, a gente precisa apoiar todas nós nas suas áreas. Então, se você é jornalista, se você tem o seu programa, você precisa de apoio? Nós, mulheres, precisamos estar com a Ana Paula. Se você é empresária, Lucy, você precisa de apoio? Nós, mulheres, precisamos estar com Lucy. E assim com todas nós. Essa caminhada precisa ser conjunta.
É uma corrente grande, né?
E eu sempre falo, é uma corrente grande. Eu vou te falar que hoje eu tenho uma mulher que, mais do que qualquer coisa, ela tem algo que talvez eu reflita muito, e eu já disse isso a ela. Coragem. Quantas mulheres têm coragem de se jogar no sistema? Né?
Eu
não tenho.
Eu já recebi vários convites. Gente, eu nem filiada sou para não correr o risco.
Eu também não.
Para não correr o risco.
E aí a Marcela, quando ela falou assim, vou sair a pré-candidata, a deputada distrital, eu falei, cara, é isso. Que bom que a gente tem mulheres que a gente pode apoiar. Cada uma na sua área, mas que bom que a gente tem mulheres que a gente possa falar, cara, ela consegue. Ela consegue porque ela tem uma bagagem, ela tem uma experiência. E, cara, eu vou ter uma representante na Câmara Legislativa. Pronto, é Marcela Passamani. Então, quando Marcela saiu, descompatibilizou do governo e se lançou, eu falei assim, gente, essa eu apoio. Essa eu apoio, primeiro, pelo trabalho que eu vejo que ela tem.
Que você acompanhou, você estava presente.
Isso, e que eu vivenciei. E segundo, porque ela é uma mulher igual a gente. Ela é casada, ela tem os filhos, ela tem a casa para preocupar, ela tem o gás que acaba. A vida dela é normal igual a nossa. Então, você fala assim, é uma mulher de vida real e normal que vai me representar.
E é isso que a gente tem que fazer. Quando eu falo que nós somos 52,7%, não é possível que a gente não consiga colocar 10 mulheres sentadas naquela cadeira. Sabe? É. Como Marcela, fazendo a diferença. Casamento solidário, é delas. Ela fez muitos projetos. Imagina ela com o poder da caneta, amiga.
Ai, não vejo a hora.
E uma, Lucy, doutora. É importante falar de política. É importante, vocês são empresárias, doutoras. É importante participar. Me conta um pouquinho. Como é que é a sua visão hoje da mulher na política, Lucy?
Nossa, hoje sempre. Eu acho extremamente importante.
Adoro quando eu ouvi te enquanto a mulher falando assim.
Hoje sempre, adoro.
Representatividade, né? Porque uma mulher, só uma mulher vai entender outra mulher, né? E o peso, é um peso, gente, né? É um peso. É um filho peso. Dentro de casa, né? Quem tem filho, quem não tem. Então, assim, só uma mulher vai entender outra. E aí, essa parte emocional, de vivência, né? Com a técnica, né? Falando aí de Marcela Passamani e com a história dela.
E ela é madrinha
dela.
Do seu projeto aí, né? Sim, do seu evento. Vamos falar, gente. Ela é madrinha desse projeto. Ela acompanhou essa empresária. E isso é importante falar. Porque você conheceu ela quando ela estava na secretaria e ela te apoiou. Então, me conta aí um pouquinho. Ela é madrinha do processo, aí, é, né, do madrinha. Projeto.
Ela é a convidada especial.
Gente, eu não pensei que era
foi a travar.
Não, você é convidada especial.
Aqui, ó. Mentira, é ela mesmo. Ela é uma mulher muito importante nesse projeto. Ela acompanha a Lucy desde o início. E é importante colocar isso aqui na mesa.
É muito importante, igual você falou, uma corrente, né, que vai se fortalecendo. A gente tem que apoiar mulheres em todas as posições, é, né, isso. Que só uma mulher que vai realmente entender o que a outra sente, precisa, e a mulher é mais detalhista, a mulher olha além, né, a inteligência da mulher é uma inteligência importantíssima para fazer a diferença, mas é diferente. Eu não estou sabendo muito explicar, mas assim... É o emocional. É
quando você tem uma credibilidade numa pessoa, né? É isso.
É totalmente diferente.
E eu vou te falar.
E ela já tem, assim, falando dela, ela já tem várias histórias, vários projetos, como a Yara falou, que já acontece. Ela já fazia, né, acontecer projeto 60+, projeto com pessoas em situações, né, que sofreram violência. Então, ela já acontecia, ela já fazia. Não chegou, é alguém que chegou agora, né? Chegou chegando e quer fazer, quer mostrar, quer não. Ela já fazia, né?
Gente, e a gente está aqui numa mesa de debate, não é só a Marcela. Tem outras mulheres que também fazem. Mas a gente quer dar a credibilidade a quem tem credibilidade. Não é só porque é mulher, eu vou votar porque é mulher. Não, não. Estude. Vá atrás. Quem tem projeto? Quem fez? Porque também, vamos falar aqui agora, aí, ó, vai cortar, chefe, vai cortar. Não adianta ter o poder da caneta e não fazer. Não adianta, gente, sentar naquela cadeira e não fazer.
É isso.
Por favor. Eu já vi mulheres sentarem lá, eu vou falar como homens também, mas eu já vi mulheres que sentaram e não fizeram. Então, não é só por ser mulher. É mulher que tem credibilidade, mulher que tem projeto, mulher que faz acontecer. Pronto, falei e me cancelem se quiser, tá bom? Beijo.
Dei até um zoom em você. Tá?
Deu? Arrasou! Acabou comigo. Mas você concorda, Fernanda?
Concordo, porque no cenário que nós temos hoje é muito fácil a pessoa só chegar e falar, voltem em mim.
Porque eu sou mulher.
E o que mais?
Eu, né? Também sou uma mulher. Eu também sou mulher.
E é só pra gente deixar também transparente e bem pontuado que não é uma guerra contra os homens.
Sim.
Né? Isso. É uma caminhada conjunta, porque a gente precisa deles conosco.
E eles têm já o espaço deles.
Já.
Eles já têm o espaço deles. A gente já tá galgando o nosso espaço. Por isso que eu falei, quando o pessoal fala assim, Ana Paula, você... Não, eu só quero 10 lugares. São 24. Vocês ficam com 14. Entendeu? Então a gente não quer lugar de ninguém.
Ana Paula só quer 10. Eu queria no mínimo 12, mas
amiga,
tá bom, 10
quieta,
vai.
Fica só pra disfarçar, a gente chegar chegando,
tá,
amiga.
Tá bom.
Chegar devagarzinho, amiga. Porque mulher demais, amiga, você não sabe o barulho que vai ser. O barulho. Porque mulher, quando chega, eu acho que quando a mulher vai pra um lugar de poder, primeiro, ela é muito transparente.
É.
Acho que a mulher, ela pensa muito antes de tomar o primeiro passo. Mas quando ela toma, amiga, se segura. É aquela coisa. É diferente. É. A mulher... Eu tenho certeza, quando você pensou, vou abrir minha empresa. Aí ficou, não, vou abrir. Aí pensou aqui. Mas também quando falou, é agora. Não.
Ninguém
é assim.
Segurou.
Acordou.
É isso. É isso.
Doutora, você é a mesma coisa. Eu quero ser médica. Quantos anos de estudo, doutora? Pelo amor de Deus, é quantos anos? 6 anos, doutor, mas não sei medicina, quantos anos de residência.
Só de medicina, 6, mais as especializações, são bastante tempo. Então, assim, é na hora que acorda, é agora. Agora é meu momento.
Agora é meu momento. Poder, é uma, né, dedicação ali para você virar doutora, mais ou menos uns 10 anos da sua vida, doutora.
Estudo, dedicação, então.
É uns 10 anos, no mínimo, para você ser uma médica.
É, porque é pro resto da vida, né?
Entendeu?
E não para.
E não para.
Não para, não para de estudar, mas a dedicação do pontapé inicial é longa, doutora. São 10 anos.
E tomar decisão também, né? Eu quero isso.
É, o tomar decisão. O que é esse papelzinho aí?
Então.
É o quê? É o quê?
Eu tô aqui, tô bem assim. Quero entender o que tá acontecendo ali, ó.
Inspiradora. Vamos fazer de novo, vamos lá.
Boa noite, inspiradoras! Tem que ter o biquinho, ó! Tem que ter o biquinho! É assim, boa noite, inspiradoras!
Chefinha, abaixa o som, senão estou. E ela faz isso de manhã cedo, sabe? Isso é gostoso, porque a gente fica esperando.
Fica, eu vou te
esperando. Eu fico esperando.
Eu vou te contar. É porque não vou abrir aqui agora, mas ontem eu fiquei esses dias mais offzinho, porque não dava pra mexer.
Você enfim. Tá com seu pai também, é, cuidando do seu pai.
É porque eu tenho 3 filhos, né? Uma de 9, uma de 74 e um de 86. Então os meus
76 3... 76 hoje tá...
Me dá trabalho, me dá trabalho.
Você puxou na orelha dele.
Você viu?
Eu vi,
puxou na orelha. E ele tira o oxigênio, é um peteco. Aí eu não tava usando muito o Instagram. Gente, eu tive, sem brincadeira nenhuma, até onde eu contei. Eu tive 117 pessoas perguntando por que eu tinha sumido das redes. Se tava
isso
tudo bem.
Isso é gostoso. Se
117 é pessoas me perguntando. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer um vídeo, porque não dá pra responder todo mundo.
Eu tô com meu bebê mais velho.
Gente, e as pessoas, cadê você? O Yara tá tudo bem? Ah, eu tô sentindo falta. Aí, o que elas passaram a fazer? E me perdoa para as que eu não republiquei, porque muitas vezes já passaram as 24 horas e eu acabei não vendo. Mas teve umas que falaram assim, ah, já que a Yara não postou, eu vou postar. Já fez o que tinha que ser feito? E postou. Boa noite, inspiradora. As meninas passaram...
Bota a tua menina para fazer, porque ela faz mais bonito.
Ela sabe? Faz. Coisa mais linda. Ela é...
É a sua inspiradora.
É a minha inspiradora.
Lucy, mas conta aí. Conte. Você tem um presente para gente.
Tenho presente.
O chefinho não, né? Tem pro chefinho? Tem pro chefinho?
O que vocês acham, mulheres?
Tem pro chefinho!
Vamos lá, chefinho. Pra você também.
Gente, eu vou ficar com ciúme, chefinho. Se todo mundo quer te chamar de chefinho agora.
Oh.
Então tá bom.
Tem chefinho pra todo mundo, vamos.
Então, falando de mulher, de mulheres para mulheres, esse grupo de mulheres incrível, com a Yara, com esse grupo de mulheres inspiradoras, junto com a nossa equipe lá, que é 99% de mulheres.
Olha só!
Junto com a nossa querida Marcela Passamani. Ana Paula também está junto nisso aí, com que certeza. Eu já considero. E a gente vai ter um evento de mulheres incríveis para mulher incrível, né, voltado para mulher, mas homens também são bem-vindos. Dia 8/8, sábado agora, em frente à nossa clínica Estética e Face de Águas Claras, na Rua 4 Norte, tá? Vai ter o evento Estética para Elas, que vai ter, além de massagem, vai ter sessão de depilação a laser, análise de pele com a nossa querida doutora Fernanda.
Eu também.
Massagem, auriculoterapia.
De novo.
Massagem de novo.
Eu vou conhecer o Paulão.
Vai conhecer o Paulão.
A
Jane.
Ele vai descobrir o apelido dele.
Vai ter avaliação nutricional. Vai ter escuta terapêutica. Ai, gente, é tanta coisa que...
Vai ter coquetel?
Vai ter coquetel, delícia.
Mas é algo fitness, tá? Então, nada de coquetel alcoólico,
tá,
por
bom,
favor.
E aroxiquinho de laranja. Vai ter um, não, você falou coquetel, fui na onda, vai ter um café da manhã.
Isso.
Gente, mas a gente fala que é coquetel pra ficar
chique. É coquetel?
Ah, entendi. Não, é porque você foi ver...
Brunch, não.
Hoje é tarde.
É, né? A tarde para almoço, tarde, sim. É. Não, vai ser.
É esse coquetel.
É um coquetel.
É um coquetel. Não, é coquetel. Eu sou muito literal, mas. Eu chame como quiser, mas são todas muito bem-vindas. Vai ser um prazer enorme, uma alegria receber todas as mulheres nesse evento que vai ser de autoestima, autocuidado e de fortalecimento feminino, de conhecer mesmo uma outra, de escutar uma outra, né? De network, de unir as
manda
empreendedoras
aqui,
também. De Águas Claras.
Eu vou colocar no meu Instagram e todo mundo acompanhando.
Coloca, porque tá lindo.
Chefinho, ela vai falar um endereço, ela vai falar um dia e você bota aquele barulhinho, tá, chefinho? Tá, prepara aí, chefinho. Tá? Quando você falar que tá preparado, eu mando ela falar, tá? Continua, doutor. Vai lá, doutor. Continua. Que vai ter uma surpresa, senhora. Vai lá.
Então... É isso, então todas convidadas. Dia 8 do 8, às 9 horas. 9 e 8 da manhã.
Agora,
9 e 8 da manhã. Estaremos lá para receber vocês, toda a nossa equipe, a nossa médica.
A doutora Fernanda é linda.
Linda,
gente, vocês têm que ir lá para conhecer a doutora Fernanda. Ela é linda.
Linda fisicamente,
linda.
É um ser humano lindo.
Não, opa, não interessa. Doutora, é aquela coisa, tem que cuidar antes, prevenir, né?
É.
Mas fala o endereço. Fala o endereço.
Rua 4 Norte,
Loja 7. Ah, lote 7, loja 14.
Que horas?
9:08 da manhã.
Chefinho, sua vez! Chefinho, não era esse, não. Chefinho.
Não peguei a brincadeira? Não peguei.
Não pegou. Não. Era aquele assim, do, tchan, tchan, da maquininha.
Ah, era verdade.
Era, chefinho. Era
então, bom. Vamos lá.
Rua. Vamos de novo. Rua?
Rua 4 Norte, lote 7, loja 14.
Aonde que a gente vai estar?
Na Estética Face Águas Claras, às 9:08 da manhã.
E aí, chefinho?
Aê!
Muito bem!
Ufa!
Olha, isso vai ser um momento marcante, sabe? Quando a gente, só pra gente contextualizar, quando a gente sentou e pensou em conjunto, como seria o Estética para Elas. Quando a clínica traz a escuta terapêutica, ou seja, vai para além da estética, somente a questão da beleza, né? Você cuida de um todo. Então, eu faço questão de ressaltar que é uma clínica que ela traz não só a beleza, a saúde e o bem-estar, né? Porque é um todo.
É qualidade de vida.
É qualidade de vida. E qualidade de vida está muito interligada, né?
Hoje, dizem que a maior doença é da cabeça, é a mental. Então, quando a gente cuida do corpo, da mente, né? Tudo dá certo. Doutora, uma mensagem, assim. Porque eu gosto muito de ouvir doutor, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não sou do chat GVT perguntar as coisas, não, tá? Eu valorizo porque eu tenho um doutor dentro da minha casa e eu sei o tanto que vocês estudaram, o tanto que se dedicaram para estar ali, para passar. Qual é a maior dica da vida para uma mulher se cuidar?
Eu acho que a maior dica, principalmente nessa parte de cuidado pessoal, cuidado com o corpo, é que cuidar de você mesmo, cuidar do seu corpo, não é algo supérfluo. É um reflexo do que tem por dentro. Então, assim, hoje, amanhã, né? Levanta, cuida de você minimamente que seja, faz algo novo, faz algo novo para o seu corpo, faz algo novo para a sua mente, porque isso reflete no seu dia a dia, reflete em quem convive com você. A estética, ela não é só a questão de melhoria de parte do que você está vendo, ela também é uma melhoria da sua mente, do seu dia a dia.
De dentro para fora.
Não tem como uma pessoa se sentir bem, feliz, se ela não... E refletir isso, como é que eu poderia explicar? A pessoa que, quando ela não está bem, a primeira coisa que você vê é o semblante dela. Então, assim, amanhã acorda bem, fala, hoje vai ser meu dia, e faz esse exercício diariamente. Cuidar de você vai ser um segundo passo e vai vir naturalmente. Então, assim, cuidar da parte física. Então, cuida da sua mente, que a parte física vai vir e a gente vai lá estar te esperando para poder te ajudar nesse processo.
Ai, doutora, eu vou estar lá, tá? A senhora falou que você vai estar lá esperando. Eu me coloquei nesse lugar, entendeu? Uhum. Ela falou que está me esperando. Não falou para você não, Yara. Falou para mim
também, tá?
Falou para mim, ué. Ah.
Você já tem a senha.
A minha número um. A dela é a 1009.
A minha 1009 é
quem vai chegar primeiro, né?
Ah, boa!
Lucy, vale a pena investir, empreender? Vale a pena?
Vale a pena você, mulher, ir atrás dos seus sonhos e realizar, e ter coragem, igual a Yara trouxe essa palavra, ter coragem e lutar e acreditar. E quando você se cuida também, você não tá, a mulher que se cuida, que vai atrás, que seja dessa maneira integral, né, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da pele, tem que cuidar da mente, tem que beber muita água. Né? A mulher que se cuida, ela não está se cuidando sozinha. Ela está cuidando de outras mulheres, porque a mulher apoia a mulher, inspira a mulher. Então, quando a mulher se cuida, ela não se cuida só. Né? Ela tem que tirar esse momento para cuidar dela. Não pode esquecer.
Amiga, tu volta?
Com toda certeza.
Tu volta, amiga?
Com toda certeza.
Vai trazer mais presente pra gente?
Com toda certeza.
Ah,
mas eu posso falar minha mensagem final?
Pode. Eu vou falar minha frase, porque ela falou de coragem, mas eu vou dizer uma coisa. Eu sempre uso pra minha vida isso, tá? Coragem não é ausência de medo.
É isso.
Coragem. Eu sempre acordo todo dia quando eu falo, quando eu olho no espelho e falo, coragem não é ausência do medo, mas eu vou com medo mesmo.
É isso mesmo. Arrasou. Bom, a minha mensagem final é, encontro todas vocês no dia 8/8, sábado. Gente, Está sendo um evento organizado para 392 mil pessoas. Só que a gente vai suprir essa expectativa. Se Deus,
superar. Águas Claras vai parar.
E vai ser uma coisa assim, um caos, mas um caos do bem.
Adoro.
Porque toda hora vai descer, as pessoas vão conhecer.
Vai não, e vai lá conversar com a gente, conhecer. Tem gente que quer conversar apenas. Vai lá conversar com a gente, tomar um suco, que vai ter um coquetel maravilhoso. Tomar um suco com a doutora. A doutora vai ver sua pele, vai dizer o que falta. O que tá bom, o que tá, né? O que precisa melhorar.
Com certeza. Então, o que eu preciso hoje é que as mulheres estejam conosco, animadas, felizes, sabadão, um sábado incrível de
uma roupa, né? Roupa confortável.
Vai ter atividades também, como defesa pessoal para mulher, dicas de samba no pé.
Então, aí eu vou ao meu talento, gente. Eu sou carioca, então. Aí eu vou ao meu talento.
Vai ser um sábado de muita energia boa.
Agradável, né?
Vai.
Então,
vai.
A gente espera.
Agora, imperfeito. Deixa eu perguntar: tudo isso, samba, coisa pra mulher e tal,
é gratuito?
É gratuito?
Gratuito!
Pega pro chefinho.
Chefinho, bota a maquininha aí, chefinho, é gratuito.
Acabei de fechar o programa aqui, mas eu faço...
Gente, o chefinho hoje não tá muito assim com a gente, não, Yara. Não tá. Vamos treinar ele pro próximo.
Chefinho, falar, é gratuito. Pode bater assim?
Pode bater.
É gratuito! Gente,
muito bem. Eu quero agradecer a presença de todos, mas vamos um bate-volta rapidinho. Eu falo uma palavra e vocês me respondem com uma palavra somente, tá bom? Yara, não vai me enganar de novo, não, tá? Mulher, Lucy.
Mulher, poder.
Doutora.
Força.
Inspiração.
Eu sabia que ela ia falar. Brasília, Lucy.
Brasília, aconchegante.
Maravilhosa.
Minha cidade.
Empreender no Distrito Federal.
É um desafio gostoso, saboroso, mas é um desafio.
Difícil.
Difícil, também acho.
Empreender, eu vejo fortaleza.
Uma palavra, Lucy. Uma palavra. Uma palavra.
Na sua
qualquer
vida.
Palavra?
Qualquer palavra. Uma palavra.
Gratidão. É muito clichê, mas gratidão. Eu tô só gratidão hoje.
Persistir.
Representar.
Força! Força para vocês, mulheres que estão em casa, que acreditam no poder da mulher, que fazem a diferença. Por quê? Mulher Capital Brasília é isso. É voz, é poder, é confiança. Chefinho, até terça-feira que vem, porque o programa Mulher Capital Brasília é só onde? Aqui, na Rádio
Federal.
Até terça-feira que vem, um beijo para todas vocês.